Minuto da Musculação. Programa especial, um pouco mais de um minuto. Estamos aqui de novo no Minuto da Musculação, agora com o primeiro episódio de uma série um pouquinho diferente, que a gente vai chamar de Um Pouco Mais de um Minuto, onde a gente vai abordar com um pouco mais de profundidade alguns aspectos relacionados à prescrição do exercício resistido em diferentes contextos. Hoje, o tema que a gente vai abordar aqui é o personal training. E a gente tem dois convidados queridos da gente aqui, o professor Jairo e a Joana, uma acadêmica que está em formação no último ano, né, que já tá atuando já como auxiliar de personal training há pelo menos 2 semestres, mas ela já se apresenta. E eles vão apresentar um pouquinho mais do cotidiano deles, né? O que eles têm para acrescentar e apresentar de importante relacionado à prescrição do exercício no contexto do personal. Então, eu queria que vocês rapidamente aí, cada um, podemos começar com o Jairo, se apresentasse com breves palavras aí, falando um pouquinho de vocês rapidamente. Pode ser pelo Jairo, então, Jana? Então, tá bom. Toca a ficha, Jairo.
Então tá, tudo bem, pessoal? Então eu sou o Jairo, né? Jairo Rosa. Eu sou formado em bacharelado na UDESC, me formei em 2004, né? Final de 2004. Depois disso eu fiz uma especialização em exercício físico aplicado à reabilitação cardíaca em 2012. Em 2014 eu fiz outra especialização em reabilitações de lesões e doenças musculoesqueléticas. E agora em 2021 acabei o meu mestrado, né, Ciência do Movimento Humano também pela UDESC, né? E eu trabalho na área da musculação, né, com a musculação propriamente dito, desde de formado. Então me formei em 2004, então lá se vão 17 anos de experiência nessa área de academia e personal trainer, né?
Show de bola. Obrigado, Jairo. Joana, o que que tu nos conta?
Oi, gente, boa tarde. Então, meu nome é Joana, eu tenho 23 anos, eu sou acadêmica do curso de Educação Física, bacharel, também na Universidade Estadual de Santa Catarina, na UDESC. Fazem 2 anos que eu trabalho na sala de musculação numa academia no norte da ilha, aqui em Florianópolis. E atualmente é o meu segundo semestre que eu também estou atuando como monitora da disciplina Ensino Antropometria do curso e também sou participante do grupo de estudos em musculação.
Que show de bola, show de bola. Lembrando que a nossa ideia hoje, então, né, é que os dois abordem dentro da experiência de cada um, né? O Jairo trabalha um pouco mais voltado aos idosos, é isso, Jairo? Um
Isso,
pouco, tem
amigo.
bastante experiência já, bastante tempo trabalho com idosos, né? Voltado bastante à saúde, né? O personal training voltado bastante à saúde. E a Joana dentro da academia, auxiliando o profissional, né, Joana? Então, também tá bastante atenta ao perfil, né? E as características importantes que estejam presentes no profissional que a gente conhece com o nome de personal trainer. Então, eu vou combinar com vocês o seguinte: a partir de agora eu vou fazer algumas perguntas, então a gente vai, nesse primeiro momento, um responde uma, outro responde outra, e no final vai ter perguntas para ambos responderem, tá bom? Então, a primeira perguntinha, vamos lá para o Jairo. Ô Jairo, o que que tu considera fundamental na prescrição de exercícios de musculação nos dias de hoje, né? Quando o foco é saúde.
Então, Vlad, o fundamental para mim, né, antes para fazer uma boa prescrição, seria uma avaliação, né, uma anamnese bem criteriosa e uma avaliação tanto postural quanto física quanto, né, de algumas outras valências, para que a gente, né, possa diagnosticar alguma possível disfunção, tanto muscular quanto motora, né, ou cognitiva, tanto psicológica, alguma dessas disfunções, né? Daí, a partir daí de uma avaliação e dessa anamnese, a gente possa então traçar metas junto, né, com o cliente, né? Para que daí a gente possa traçar essas metas e esses objetivos para conseguir alcançar um objetivo no futuro, né?
E no que diz respeito, Jairo, especificamente a musculação, né? Para
Sim.
prescrição voltada à saúde, tu terias alguma coisa a mais a acrescentar? não de uma maneira geral do exercício resistido, né? Não só das avaliações do teu cliente, né? Mas da prescrição do exercício resistido em si, quando o foco é a saúde.
Eu não sei se eu entendi exatamente a pergunta, Vlad, mas é normalmente uma prescrição, tu diz na sessão, como eu prescreveria uma sessão de treino?
Isso, aspectos importantes, relevantes, né? Quando o assunto é o exercício resistido voltado à saúde, no trabalho do personal.
Normalmente eu vou falar mais ou menos da minha experiência, como eu faço, né?
Bem tranquilo, depois,
Depois dessa avaliação, de ver essas possíveis disfunções que o aluno tem, né? Como o meu foco é um pouquinho mais reabilitação de lesão e com o pessoal idoso, a gente achando alguma dessas disfunções, o que normalmente, como é que eu faço uma aula, né? Uma aula para essas pessoas. Normalmente o início seria um aquecimento articular, alguma coisa. Depois uma parte principal de uns 15 a 20 minutos voltado a essa lesão, né? Ou a, vamos dizer, o idoso trabalhar um pouquinho mais de equilíbrio, um ganho de força, alguma coisa assim, com exercícios mais voltados para a disfunção que a gente conseguiu obter, né, nessas avaliações. E aí um final mais o geral, né? Então, na verdade, eu daria um foco principal nessa disfunção que foi notada, daí com exercícios específicos para essa disfunção, e daí no final do treino, uns 15 a 20 minutos, a gente faria um fortalecimento geral, né? Cuidando do resto da não específico, daí seria. Não sei então, se era isso exatamente.
Era dentro desse contexto, sim. Acho que foi bem esclarecedor. Claro que, me corrija se eu estiver errado, mas a tua ideia é que tu, na tua prescrição, o teu entendimento no que diz respeito ao exercício resistido é que ele deva estar sempre relacionado ou aplicado às condições individuais do teu cliente, né? Isso. Ou às necessidades individuais. Nesse Isso. sentido, né? E Isso. alguns critérios na seleção dos exercícios vão depender daquela avaliação inicial que tu chamou de diagnóstico, né? Para então, a partir desse diagnóstico, tu poder fazer uma prescrição a partir de exercícios selecionados que possam resolver um determinado problema ou alguma deficiência de desempenho que tu tenhas identificado no teu cliente. É mais ou menos por aí?
Exatamente, isso mesmo.
Então tá bom. Joana, e quando o foco é estética, assim, já que tu tá nas academias, a gente sabe que muita gente que frequenta, realmente o objetivo é saúde, né? Mas uma boa parte também tá bastante preocupado e de nenhuma forma a ideia aqui é demonizar a estética, muito pelo contrário, ela anda muito próxima à saúde, né? Então, na tua opinião, o que que hoje em dia é fundamental, né, a gente pensar a respeito da prescrição de exercício resistido quando o foco é estética? O que tu consegue nos dizer com base nessa tua recente, mas já de alguma forma a suficiente experiência, vamos dizer assim, né, para nos dizer alguma coisa?
Então, Vlad, muito importante tu ter trazido essa questão, porque justamente eu vou iniciar dizendo que eu acho importante salientar que essa busca por melhorias estéticas, pelo menos pelo que eu percebo hoje nas salas de musculação, inclusive no treinamento coletivo nas salas de musculação, essa busca por melhorias estéticas, ela é um dos motivos e muitas vezes o principal motivo pela busca das pessoas a participar de algum tipo de programa físico esportivo. Tanto dentro da academia, acredito que esse motivo também esteja presente na busca em outros esportes, enfim, em outras variantes, né, do universo esportivo e enfim. E eu acho importante a gente conseguir entender que se esse motivo extrínseco, então de fora para dentro, de tu ir e buscar realmente um motivo estético, é uma coisa tão presente, é importante a gente valorizar esse motivo. Então, analisando a estética não só como um impacto e um motivo social, que também é bem presente agora, de muitas pessoas irem buscar um padrão ou um corpo perfeito, que na verdade nem existe, mas pensando na estética como uma motivação extrínseca de busca e também de permanência e aderência no programa, eu acho muito importante o personal e os profissionais de educação física conseguirem conversar com esse cliente e conseguir fazer com que eles vivam e curtam o processo, sabe? E consigam entender todo o comprometimento e todas as alianças que eles devem fazer, por exemplo, uma alimentação saudável, para conseguir atingir aquele objetivo. E também traçar metas um pouco mais reais, né? Então, muitas vezes, tu chega buscando um corpo, um perfil que, na verdade, vai ser muito difícil, talvez até impossível de conseguir. Mesmo que tu se comprometa muito, o que a gente percebe nas aulas de musculação é que muitas vezes as pessoas chegam com expectativas muito grandes nesse sentido da estética, mas elas não têm todo esse comprometimento. E mesmo as que têm, a gente tem que ser realista. Então, é claro, tentar elaborar um treino, uma periodização que vá fazer essa pessoa alcançar e realmente permanecer no programa, mas perceber que não é só o final, é todo o processo. Então, ela realmente curtindo esse momento e curtindo as pequenas mudanças, né? Então, acho que esse é o principal papel do profissional quando chega alguém nas academias buscando melhorias estéticas. Fora isso, eu acredito que os mesmos princípios que a gente precisa levar em consideração para prescrever quando o foco é saúde, a gente deve utilizar quando o foco é estética. Então, principalmente o princípio da individualidade. Então, tu realmente conhecer quem é aquele teu cliente. Como o Jairo comentou, né? A gente testar, avaliar, ver se existe alguma disfunção, alguma lesão, o que a gente pode fazer e quando é o foco na estética, e trabalhando, então, onde nesses pontos, né, onde o cliente, no caso, quer desenvolver mais, quer ganhar mais massa muscular ou quer perder mais gordura. Então, tudo isso tem que estar alinhado.
Show de bola, Joana. Show de bola. Foi muito bom te ouvir falar sobre essa questão voltada à estética, né? Porque, de fato, é preciso, às vezes, e eu acredito, me corrija se eu estiver errado, essa tua ponderação de que muitas vezes um ajuste de meta para o indivíduo, ou deixá-lo consciente do potencial de realmente alcançar aquilo que ele veio procurar, às vezes precisa ser ajustado e isso vai, inclusive, contribuir na fidelização desse cliente. Quando ele enxerga aquilo onde ele realmente vai, né? Primeiro, quando ele nos diz claramente aonde quer chegar, e muitas vezes, se do ponto de vista, ao menos, do profissional, aquilo parece mais ou menos alcançável, algum tipo de ajuste tenha que ser feito, né? Então, eu não tenho dúvida também de que quando a gente sabe aonde quer chegar, né? E se aquilo, de alguma maneira, é uma meta alcançável, e a gente tem um profissional que nos orienta nesse sentido, eu acho que a chance de que eu permaneça vinculado a esse profissional é maior. Então, agora a minha pergunta para vocês, é para os dois, né? Já falaram um pouquinho do perfil de vocês, das pessoas que vocês atendem, mas eu queria que vocês falassem especificamente agora com relação ao exercício resistido, a seleção de exercícios, a organização dos exercícios dentro da semana, né? Que tipo de treino, se vocês fazem mais rotinas divididas, se mais gente procura esse tipo de rotina de treino, ou se vocês fazem treinos os chamados full body, né? Então, individualmente, então, se puder começar pelo Jairo. Jairo, pensando só nos exercícios de musculação, que tipo de estratégia tu usa para organizar a sessão dos teus clientes focando no exercício resistido, né?
Então, Vlad, não sei, a maioria dos meus pacientes, dos meus alunos, fazem duas vezes por semana, né? Ou no máximo três, alguns, né? É raro quem faça mais do que isso, pelo menos com o personal, né? Pessoal mais idoso, alguns eu atendo em casa, tem algumas limitações. Então, como são poucas vezes na semana, eu priorizo trabalhar mais o corpo como um todo, né? O full body, né? Trabalhar tudo numa sessão. É, porque tento pelo menos dar dois estímulos por grupo muscular semana. Na semana, né? Então fica um pouquinho mais complicado de fazer essa divisão, de trabalhar membros superiores um dia, a não ser que, é óbvio, né, se a pessoa quiser mais vezes na semana. Mas a princípio, a grande maioria, todos, né, os meus alunos, eu trabalho no full body, né, todos os grupos musculares, e trabalhando como a gente falou anteriormente, né, dando uma atenção especial na principal disfunção que eles têm, e depois a gente trabalha como um todo para ganhar um fortalecimento geral, né? Aí, modificando métodos e carga, quilagem, essas coisas, daí de acordo com
a manipulação de outras variáveis,
a manipulação,
né,
de cada um, né? Mas trabalharia o corpo como um todo, né? Respondendo mais objetivamente ali.
A maior parte da tua prescrição acaba trabalhando com a rotina full body.
Sim.
Tá? Em função da disponibilidade de frequência semanal dos teus clientes, claro.
Isso.
E a Joana, conta para nós um pouquinho como é que tu organiza a tua sessão de exercícios resistidos.
Então, eu penso que na sala de musculação, essa questão de como periodizar, né? Então, os mesociclos, o macrociclo, é uma questão muito individual. Então, vai depender muito né, do número, principalmente de vezes na semana que aquele cliente vai estar indo na academia, né?
Concordando com o Jairo, né?
Então, concordo com o Jairo. E é claro que também vai depender do objetivo. Mas, no geral, uma sessão de treinamento, digamos assim, geralmente, né? Iniciando com um aquecimento geral, depois um aquecimento específico, então trabalhando mobilidade articular, alongamentos dinâmicos, principalmente para as articulações que vão ser utilizadas naquele treinamento, depois algum tipo de fortalecimento, treinamento de core, depois a parte principal do treino, e aí a volta calma, geralmente com exercícios de alongamentos estáticos. E aí, é claro, as pessoas que entram na academia com um foco também na perda de gordura, tem muitas vezes um treino um pouco mais em circuito, então com outras variáveis e mais treinamento aeróbio. Mas em relação assim, a divisão dos treinos, ao número de repetições, ao percentual...
Seleção de exercícios.
A seleção de exercícios, a ordem dos exercícios, o percentual de um RM para cada um vai ser uma coisa muito particular e vai depender daquela análise e diagnóstico, como o Jair comentou, inicial do que o cliente veio buscar na sala de musculação.
Show de bola. Acho que deu para... Os dois conseguiram dar uma geral para nós aí de como é que tem... pensado a organização das sessões das pessoas que vocês atendem, né? Agora a gente vai para uma segunda rodada, vamos inverter a sequência. Agora começa pela Joana. Pode ser, Joana? Joana, qual seria o teu conselho hoje para o acadêmico da educação física, né? Que está pensando lá, depois de formado, em atuar como personal. O que tu consegue dizer para eles?
Então, assim, eu apontaria três palavras-chave, sabe? Estudar, filtrar e, com certeza, estagiar. Então, assim, estudar sempre no sentido de buscar estar atualizado, então, ler artigos, procurar na internet, conhecer das novidades, e mudando a didática de treinamento a partir disso, mas também saber filtrar, então, saber conhecer também das bases do treinamento resistido e da fisiologia humana e do exercício, e assim conseguir filtrar todo esse conhecimento que a gente consegue encontrar e tem acesso na internet. E o terceiro, e talvez um dos mais importantes, seria buscar fazer estágios em locais onde realmente existam profissionais comprometidos a te ajudar a aprender a ser aquela profissão. Eu acho muito importante o estágio, porque é nele que tu consegue, com supervisão, testar aquela profissão. Então, realmente entender se as tuas capacidades, se a tua escolha profissional, se a tua escolha de curso na universidade condiz com as suas capacidades de trabalho. E não só no sentido de conhecer os conteúdos, mas também, no caso de um personal trainer, de ter a didática, de saber trabalhar com o público. São muitas outras variáveis que não só conhecer da ciência e da fisiologia do exercício. Então, acredito que precisa existir essas coisas. E é claro que depois de formado e até durante a formação, buscar algum tipo de formação continuada, né? Nunca vai ser suficiente apenas aquela grade curricular que a gente tem nas universidades. Claro que ali a gente já consegue ver muita coisa e a gente tem ali dentro da universidade tem o privilégio, né, de estar com profissionais muito qualificados, mas é muito importante, além de aproveitar esses momentos, buscar algum tipo de especialização e estar sempre se atualizando.
Especial, muito importantes, muito bacanas esses pontos que tu destacou, Joana. Muito, muito interessante, né, a importância de estar preparado para o mercado. Essa preparação não envolve só preparação teórica, né? Então, a importância do estágio bem feito, instituições reconhecidas, com profissionais interessados, né? E em ajudar, de fato, na formação acadêmica. Vamos passar para o Jairo agora, então. Ô, Jairo, na tua opinião, Quais qualidades não podem faltar num personal trainer?
Bom, Vlad, qualidades, eu acho que na verdade, todo acho que todo personal, independente da qualidade ou da sua personalidade, vai ter seu espaço, né? Eu acho que o cliente vai se identificar com o profissional, seja ele mais sério ou mais brincalhão, né? Ou o cara que trabalha um pouquinho mais metódico ou não, né? Então, acho que todo mundo tem seu espaço, né? Independente de qual a sua personalidade. Mas eu acho, assim, que o que não poderia faltar, a qualidade que não poderia faltar, na minha opinião, né? Uma é gostar de estudar, né? Não sei se é uma qualidade exatamente, mas tem que tentar sempre estar aberto, né, a outras opiniões, a outras ideias, né? E estar sempre tentando estudar o máximo possível para se renovar, né? E eu acho que, assim, a flexibilidade, né? Eu acho que é uma das mais importantes, assim. Como assim, né? Eu vou dar um exemplo. Eu, como trabalho há muito tempo numa sala de musculação, também como professor, né, eu vejo, assim, ó, o pessoal recém-formado, ele sai com uma cabeça de que alguns, né, não a grande maioria, mas assim, que sabe de tudo. Então, eles passam o exercício pro aluno, e se o aluno não quiser fazer, eles ficam muito, muito, muito indignados, né, que eu estudei 4 anos e a pessoa não quer fazer, eu sei que isso é o importante para ela, né? Eles não têm essa flexibilização, né, de saber que não tem, não é
esse
só...
Esse jogo de cintura, né?
Não é só, tem que ser aquilo que eu quero ou não, né? Ah, tem que fazer esse exercício porque é assim. Então, eu vejo muito isso aí no pessoal recém-formado, assim. Que pega, é isso que eu passei, e ficam brabos, né? Se a pessoa vai perguntar para outra pessoa. Então, acho que, assim, é uma das qualidades que eu acho, né? Na minha opinião. É essa flexibilização, assim, de saber ter esse jogo de cintura de não querer impor, né? Ver que a pessoa não está fazendo, não adianta também eu querer impor alguma coisa que a maioria da população não acha a musculação, né, é uma coisa agradável de fazer. Então, a gente tem que tornar a musculação o mais agradável possível. Então, não é impondo um exercício, a não ser óbvio, né, que a pessoa tenha uma lesão no joelho e aquele exercício tem que fazer isometria. Ah, não, mas eu quero... Não. Daí, tem que dar a ordem ali para ele, e aí se deu, né? Mas agora, eu acho que, quanto ao outro... Né? E a maioria do pessoal que a gente vê na academia não é assim. Os caras ficam muito bravos de que o aluno não quer fazer aquilo. Né? Então, acho que se fosse para escolher uma qualidade, seria mais isso mesmo, um jogo de cintura. Né?
Show de bola, Jairo. Excelentes colocações. Eu acho que o excesso de preciosismo não é saudável em nenhuma profissão. É óbvio que todo profissional fica satisfeito que o cliente esteja responsivo também, né?
Sim.
A prescrição que o profissional está fazendo. Mas talvez a nossa profissão seja uma das que dá mais liberdade para a gente fazer, criar alternativas.
Sim.
Porque a gente tem uma gama enorme de exercícios que podem ser ajustados, adaptados, né? E nada que um bom argumento, uma boa argumentação não possa facilitar, né? Com que o aluno, então, esteja mais pronto para realizar a prescrição. Mas muito interessante esses pontos que tu colocou, Jairo. Agora vai mais uma rodada de pergunta para ambos, tá? Na opinião de vocês, então vamos começar pela Joana, né? Quais são os principais problemas, alguns chamam de dores, né? Quais são as principais dores que o profissional, o personal trainer enfrenta hoje no mercado, na sua profissão?
Eu acredito que um dos principais problemas seria a falta de valorização. Então, mesmo existindo agora uma tendência à desconstrução disso, então, realmente eu vejo que as pessoas têm buscado mesmo profissionais realmente qualificados, mas eu acredito que existe uma desvalorização, principalmente no sentido financeiro, e também das pessoas que estão buscando esse tipo de atendimento, mas muitas vezes negligenciam o profissional e acabam optando por comprar treinos e consultorias com pessoas que, na verdade, não são qualificadas, não estão nem em formação, e muitas vezes só têm o conhecimento da prática, né, mas não estão longe dos conhecimentos acadêmicos. Então, eu tenho visto que tem existido uma desconstrução, as pessoas estão buscando realmente serem atendidas por pessoas mais qualificadas, mas ainda percebo, pelo menos onde eu trabalho, que existe ainda algumas pessoas que negligenciam a necessidade.
Ótimo, Jana, concordo contigo. Jairo, e para ti, meu amigo, o que, que tu acreditas que incomode mais o personal hoje em dia?
Eu também concordo, né, com a Joana, com o que ela falou, né? Também diria, não, agora não tanto também, né? Mas mais um pouquinho mais ali 2010, eu acho que a briga entre os profissionais, né? Eu digo profissionais da área da saúde, médicos, fisioterapeutas e educadores físicos, né? Agora eu acho que tá a visão está um pouquinho mais ampla, né? Mas antes era cada um querendo vender essa sardinha e prejudicando o outro, né? Desvalorizando o trabalho do outro para poder valorizar o seu, né? Agora eu estou vendo que o pessoal está conseguindo conversar um pouquinho mais, né? Os médicos estão indicando um pouquinho mais os profissionais também pela valorização da nossa profissão, né? Então, assim, eu acho que agora está melhor, né? Não tem tanta essa disputa de espaço. Eu acho que tem espaço para todo mundo, então essa visão de todas as áreas juntas ali, eu acho que o trabalho fica muito melhor, né? E outro problema também é hoje em dia são essas blogueiras fitness, né? Ou esses pseudo-doutores em exercício, né? Que, ou seja, entram nas redes sociais, jogam qualquer coisa ali escritas, né? Como se fosse a verdade absoluta. E até as próprias pessoas que leem aquilo não procuram saber se é ou não é verdade, né? Compram aquilo como verdade. E daí é complicado, né? Tu tentar tirar essa visão dessas pessoas, né? Que leem aquilo e vêm com a opinião formada por aquilo que leem, né?
Sim.
Então, é bem, bem complicado mesmo, né? Eu acho que seriam mais esses problemas que a gente enfrenta muito, né, na nossa área.
Bem importante que tu colocou, Jairo. Até mesmo afeta a relação do personal com o cliente, porque às vezes ele viu algum vídeo no YouTube, escutou, viu alguma coisa no Instagram, né? Recebeu alguma coisa, alguma postagem, e depois ele vai te questionar por que que tu não aplica aquele mesmo protocolo para ele, inclusive, né? Então,
Sim.
vocês devem passar por isso aí no cotidiano de vocês. Então, que bom que vocês têm jogo de cintura, né? Como o Jair falou, né? Que bom, para contornar a situação. A gente está quase chegando ao fim, mas rapidamente eu ia perguntar para vocês, para os dois, né? E começamos pela Joana. Quem é o principal, ou quem são os principais concorrentes do personal hoje? E não precisa ser concorrente direto, não estou falando daquele colega de vocês que atua ali na academia junto, né? Mas de uma maneira geral, né? Se o CrossFit está competindo com o personal, se já tem personal de CrossFit, né? É nesse sentido que eu queria escutar de vocês, o que vocês têm percebido.
Então, com certeza, não que eu veja como um concorrente direto, até porque eu imagino que seja um outro campo de atuação mesmo. Mas eu vejo que o CrossFit, né, com certeza está muito grande no mercado, e também algumas modalidades, né, de esportes de areia, pelo menos aqui na cidade eu tenho percebido que está um boom, assim, então futebol e beach tênis. Então, acredito que tem bastante gente procurando fazer esse tipo de prática, mas eu não vejo isso de uma maneira negativa. Eu acredito que é um outro espaço para a gente trabalhar, inclusive como personal trainer. É claro que daí sim, né? Principalmente se tratando de um esporte, tu ainda precisa ter mais essa qualidade, né? Conhecer do esporte e saber praticá-lo, né? Então, é diferente. Seria um outro tipo de especialização. Mas acredito que seriam as duas vertentes que mais concorrem agora no momento com os personais trainers em
No
musculação.
mercado. Ótimo, ótimo. E aí, Jairo, o ouvinte não está podendo perceber, mas eu já estava vendo que tu estava dando risada aí enquanto a Joana falava, quando ela falou do beach tênis, especialmente, né? Mas conta
Pois
para
é.
nós aí, além do beach tênis também, se tu percebe algum outro concorrente forte hoje.
Eu não diria tanto concorrente, né? Porque, como a gente sabe, né? São 5% só da população total, né? Ela pratica uma atividade física regular. Então, eu não vejo como a concorrência, né? Exatamente, porque assim, tem campo para todo mundo. Quem não gosta de musculação, não adianta tentar forçar que não vai fazer. Né? Eu agora estou dando aula de beach tennis também, assim, tu vê, não é o mesmo público, né? O pessoal que vai para essa área de atividades, ou até do próprio CrossFit, né? Porque não conseguem ficar dentro de uma sala de musculação, né? Só em máquinas, né? Querem uma
Tu
coisa
estava
mais
rindo porque
funcional.
o beach tennis não vai roubar teus clientes de ti mesmo,
Não,
né?
não, bem pelo contrário, né? Muita gente começa a fazer o beach tennis, depois vê uma necessidade, né, de fazer um fortalecimento, porque sente dor, tem muita lesão ombro, cotovelo, joelho, então ele sente a necessidade, então é um campo que a gente consegue pegar um pouquinho mais, né, e explorar, o problema, né? O problema desses beach tennis, essas coisas, é que é a nossa briga do CREF, né, que não precisa ter ser formado em educação física para dar aula de beach tennis, então isso a gente vê, assim, o pessoal, o desenvolvimento motor, não teve nada disso na vida, então só passa um treino de qualquer jeito, né? O condicionamento cardiovascular não sabe muita coisa ali. E esse eu acho que sim, né? Um concorrente, né?
E eu acho que... o beach tennis não é uma modalidade, desculpa te interromper, não é uma modalidade mais recente?
Sim.
Porque, em princípio, salvo engano, vocês me corrijam se eu estiver errado, a legislação do CREF teria que estar provisionado na área específica, né? Então, quem é treinador de beach tennis, ali preparador, talvez até não consiga, né? Eu não sei o que tu consegue me dizer nesse, já que tu tá atuando, Jairo. Tu tem percebido que mesmo assim tem gente dando, prescrevendo beach tennis, treinando lá, mesmo sem ser formado e, vamos dizer assim, registrado no conselho?
Sim, sim, sim. A grande maioria dos professores não são formados. Eles não precisam ter a formação em educação física, porque eles estão passando a técnica. Né, a técnica do jogo, não a preparação física.
A preparação.
Então, eles podem ter uma brecha ali na lei que eles estão conseguindo fazer. Né? Então, a grande maioria, a imensa maioria, não é formado. Então, tu vê assim, as aulas assim... É claro que tem gente que não é formada, que dá uma aula muito melhor do que alguém que é formado.
Sim,
né?
Ninguém está falando de grande, competência, mas de legalidade, né?
Isso, a grande maioria, assim, tu vê assim, passando uns treinos aeróbios, não conhece, que a pessoa não sabe o risco que corre, né? Vamos dizer, a pessoa com pressão, qual é a pressão que ela pode começar a fazer, né? Qual é a pressão limítrofe que ela pode fazer? Ou um diabético pode fazer? Ou a pessoa tem lesão no joelho? Não leva isso em consideração. Então a gente fica assim, meio preocupado, né?
Então fica o teu recado também para o cliente ali, ficar atento, né, no profissional que ele vai procurar, independente da modalidade que ele esteja pensando em fazer, isso serve não só para o exercício resistido, né, mas para outras modalidades que aparentemente são aí de lazer, do cotidiano, mas que a função do profissional de exercício, de educação física deve estar contemplada, né, a prescrição por parte do profissional. Gente, vamos para a pergunta final, para depois fazer vocês dois fazerem as considerações finais. Então, rapidamente ali, Joana, na tua opinião, assim, como é que tu está vendo a tecnologia, né? Como é que ela tem afetado a prescrição do exercício, especialmente o exercício resistido?
Então, eu acredito que esse universo novo, assim, dos aplicativos e esses avanços na tecnologia em outras ferramentas, como relógios, frequencímetros, se bem elaborados, né, e também bem selecionados e compreendidos pelo profissional, eu acredito que eles podem ser positivos, podem ser uma ferramenta, um aliado no treinamento resistido. Então, eu acredito que se o profissional souber filtrar novamente aquele conteúdo e compreender, eu acredito que é um aliado.
Ótimo. E tu, Jairo, como é que tu vê a tecnologia hoje na prescrição do exercício resistido? O Jairo está nos ouvindo? Será que a conexão do Jairo caiu? Joana, tu me ouves? Joana está ouvindo? Acho que a conexão do Jairo caiu. Eu acho que, então, Joana, eu passo a pergunta para ti, enquanto a gente aguarda ver se o Jairo vai conseguir voltar. Joana, como é que tu vê a profissão daqui a 10 anos?
Eu acredito que essa profissão vai crescer bastante, sabe? Como o Jairo comentou, 5% ainda da população pratica alguma atividade física esportiva de maneira regular. E eu acredito que, com o passar dos anos, isso vai aumentar, vai ser uma tendência. Já é uma tendência hoje mais pessoas buscarem, né, se alimentar melhor, praticar exercícios físicos. Então, com isso, a nossa profissão vai ganhar muito. Eu acredito que vai ser uma profissão muito bem valorizada.
Então tá, encerramos por aqui. Joana, queria te agradecer muito pela tua participação, os pontos importantes que tu levantou. Infelizmente, o Jairo perdeu a conexão aí, né? A gente está nesses tempos em que estamos reféns, né, da tecnologia de alguma forma. Infelizmente, ele caiu, mas deixo aqui o meu muito obrigado também por ter cedido um tempo para nos passar um pouco da experiência dele. Então, agradeço demais a participação de vocês nesse podcast, que daqui a pouco, ainda hoje ou mais tarde amanhã, já vai estar disponível. e convido então todos para continuar assistindo esse formato do programa Minuto da Musculação, que é um formato um pouquinho diferente, chamado Um Pouco Mais de um Minuto, então, onde a gente conversa com entrevistados a respeito de contextos específicos da prescrição de exercícios resistidos. Então, um grande abraço e até a próxima.
Certo, obrigada.